considerando a ausência do colega vereador Egon Quismo, presidente desta casa, que precisou se submeter a alguns exames de saúde no dia de hoje. Na condição de vice-presidente, assumo a condução dos trabalhos dessa sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2020, que declaro aberta em nome de Deus. Pelo mesmo motivo da ausência do colega Egon, procedemos com a convocação do respectivo suplente pela ordem suplente de vereador Cláudio Lewandowski. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Cláudio Lewandowski.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó. E Sadi Sansíglo.
Presente.
Peço ao colega vereador Sadi Sansíglo que leia o evangelho do dia de hoje.
Evangelhos de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comerá até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu a monte para orar a só. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Enquanto os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhes disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou, e os que estavam na barca prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesará. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação.
A ata da sessão anterior está à disposição da casa para vista dos senhores vereadores. A ata da sessão do dia 20 de julho está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata do dia 20 de julho está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordem queiram se manifestar. Aprovado. Para esta sessão, temos o projeto de lei 025 de 2020, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 deste município de Campinas do Sul. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício de encaminhamento de número 133 de 2020.
Ofício PM número 133/2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, valemo-nos do ensejo para apresentar projeto de lei da proposta de diretrizes orçamentárias, que orientará a lei de orçamento para o exercício financeiro de 2021. São as seguintes considerações que desejamos fazer neste momento. Primeiro, memória e metodologia de cálculo das metas fiscais, LRF, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º. Com o propósito de subsidiar tecnicamente as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o próximo exercício, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores informados. Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do anexo de metas fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas, em moeda corrente e em valores constantes, sem inflação. Tais indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita, que considerou a média de arrecadação em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, dentre outros. Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real. Quando cabível, evolução de custeio de corrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida à conclusão dos projetos demonstrados no anexo 4. A tabela de parâmetros apresenta os percentuais considerados para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de receita e despesas consideradas nas metas fiscais. Os percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IPCA/IBGE, conforme consta dos prognósticos do governo federal, formalizados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para o exercício de 2021. Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do município, conforme o parágrafo 3º, artigo 1º da Lei Complementar número 101/2000, compreende as receitas de administração direta, já que não existe administração indireta nem regimento próprio de previdência, RPPS. Em relação ao cálculo do resultado nominal, considerou a metodologia estabelecida na portaria do STN número 462/2009. Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções. A receita total estimada para o exercício de 2021, consideradas todas as fontes de recursos, é de R$ 24.306.363,03. A preços correntes que deduzidas das receitas financeiras representadas pelos rendimentos das aplicações financeiras, total de R$ 42.831,38, das resultantes de operações de crédito, R$ 0, das alienações de bens, R$ 0, e das resultantes de amortização de empréstimos concedidos, R$ 0, resultam numa receita fiscal de R$ 24.263.531,65. As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter ou ainda ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos e despesas total, está prevista em R$ 24.306.363,03, deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida estimadas em R$ 65.262,82, mais as despesas com concessão de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 0, e a amortização da dívida pública estimada em R$ 249.399,26. Temos as despesas fiscais para 2021 previstas em R$ 23.991.700,95. Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta do resultado primário que foi inicialmente prevista em R$ 271.830,70, a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio das contas públicas. Segundo, o anexo de metas fiscais, inciso 1º, parágrafo 2º, artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, de 4/5/2000, assim é a avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício de 2019. A administração municipal, em atenção à determinação legal estabelecida no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, definiu na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2019, as metas fiscais para o exercício de 2019, visto que impossível se faz análise do exercício 2020, o qual se encontra em curso. Para efeito de avaliação, serão utilizadas em 2021 dados a preços correntes, pois as informações apresentadas nos relatórios resumidos de execução orçamentária seguem os mesmos critérios. Isto posto, inferimos a partir da leitura e análise dos supramencionados relatórios as seguintes conclusões. Primeiro, receita. A receita total estimada no anexo de metas fiscais para 2019 foi de R$ 23.598.410,71. A receita total arrecadada no exercício financeiro de 2019, conforme o relatório resumido da execução orçamentária, foi de R$ 24.194.665,73. Assim, temos um resultado favorável de R$ 596.255,02, ou seja, 2,53% acima do previsto. Considerando o elevado grau de complexidade na elaboração e cálculo das projeções, entendemos que o resultado diferencial de apenas 2,53% é sinal positivo na busca de precisão das práticas adotadas. Segundo, despesa. A despesa total prevista no anexo de metas fiscais foi de R$ 23.598.410,71. Sendo que no exercício verificou-se a efetiva realização de R$ 23.332.672,23, considerando-se a despesa liquidada. Portanto, a despesa realizada abaixo da projeção inicial, ou seja, 1,13% inferior aos valores originais, o que indica o controle dos gastos públicos e a responsabilidade na gestão financeira. São estas, senhores vereadores, as manifestações que desejamos apresentar neste momento, colocando-nos a dispor para esclarecimento que vossas excelências atenderem úteis e necessárias. Atenciosamente, Neri Montepó, prefeito, e Manuel Felipe Bortolini, contador.
O projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2021 é um projeto extenso, contendo 62 artigos e todos anexos. Conforme o previsto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 94 do Regimento Interno desta Casa, coloco à discussão a possibilidade de dispensa de leitura do projeto. A palavra está com os senhores vereadores.
De acordo, senhor presidente.
Coloco em votação o requerimento verbal de dispensa da leitura do projeto de lei número 025 de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Assim sendo, como determina a lei orgânica o regimento interno do projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para 2021, é, neste momento, encaminhado à Comissão Única de Parecer, para o devido processamento que poderá receber emendas em 10 dias, emitida parecer em 15 dias, para posterior discussão e votação em 2 turnos. Esta Casa terá até 15 de setembro para ultimar o processo de votação, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 122. Sendo esta matéria da ordem do dia, passaremos para as considerações finais. Peço ao segundo secretário que faça o sorteio da ordem das falas. Peço que o vereador Fábio use a tribuna.
Palavra, senhor presidente. Palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Campinas, as pessoas que nos acompanham também pela internet, minha saudação a todos. Esta noite venho aqui para agradecer o Poder Executivo, Secretário do Urbanismo, todas as pessoas que, enfim, trabalharam naquela obra da rua, do alongamento da Rua Quatro Irmãos com o loteamento Perim, que foi feito, hoje está concluída, e foi uma indicação minha, muito solicitada aqui nessa casa, para que aqueles moradores tivessem um acesso bom em suas moradias. Então, meu muito obrigado. Também eu gostaria de ocupar esse espaço aqui hoje para dizer que estive conversando com o deputado federal e hoje secretário da Agricultura, Kovat Filho, onde que eu e o Renato, ele nos firmou um compromisso conosco, que era duas emendas, né, Renato, para nós poder usufruir aqui na nossa cidade. Uma já foi praticamente empenhada, já que uns dias já começa a construção dos pavilhões, dos berçários industrial. E agora, Renato, ele disponibilizou aqueles R$250 mil prometidos para a quadra de esportes. Então, contando com até o final do ano para que isso se concretize, né? De outro norte, a gente fica meio triste, porque aqui nessa tribuna vim várias vezes solicitar para que tivesse um entendimento entre Copasul, Poder Executivo, para que eles retornassem aquele ginásio, para nós poder reformar ele e deixar apto para que fossem feitas práticas ali. Nunca teve esse diálogo certo, né? Uma época até era para ter saído, mas depois acabou não saindo, e a gente fica triste, porque se tivesse aquele espaço, hoje podia ser empregada essa emenda ou algumas outras emendas que ali vieram, e hoje nós já teríamos mais um ginásio no nosso município, que é de suma importância. E também gostaria de conversar com os colegas vereadores e as pessoas. Semana passada, acompanhado do vice-prefeito Gladimar Baldiceira, nós tivemos uma audiência no gabinete do deputado estadual Zuco, do PSL, no qual ele nos explanou um pouco mais sobre a Escola Cívico-Militar. É um projeto bem audacioso e simples de se fazer, onde que a nossa municipalidade, nós já temos escolas muito boas, escolas referências para os demais municípios, mas nunca demais investir em educação. E essa escola vem para somar e se acaso se concretizar, isso vai ajudar muito na formação dos nossos jovens. Já está bem adiantado os passos, contamos com o apoio do prefeito, do vice-prefeito, dos colegas vereadores também. Então, acredito que daqui uns dias, daqui uns meses, nós vamos ter uma escola cívico-militar no nosso município. Seria isso, e meu muito obrigado.
Próximo vereador a fazer o uso da palavra, vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham através da live, imprensa, colega Cláudio, suplente que assume nesta noite, nossa saudação. Hoje eu quero fazer um pequeno comentário sobre a história do Evangelho do dia, que eu acho interessante. Fala da passagem onde Jesus caminhou sobre as águas e desafiou Pedro a fazer o mesmo. É um episódio que fala de fé, fala de confiança, fala de bondade e fala de encorajamento. Temos que abrir nossa mente para a mensagem desta metáfora e fazer uma analogia sobre a nossa vida no dia a dia e a reação com os que nos cercam. Os discípulos, segundo a narrativa, durante a noite estavam no barco e se assustaram com o vento forte que agitava as águas, e Jesus, vendo que eles estavam desesperados, caminhou sobre as águas e foi até eles. Como era tempestuosa e escura a situação daquele momento, os discípulos não conseguiram decifrar quem estava vindo, quem se aproximava, e pensaram que fosse um fantasma, como conta a história. E só perceberam que era Jesus quando ele gritou: "Sou eu, Jesus!" E mesmo assim, Pedro duvidou e disse: "Se és tu, então permita que eu também consiga caminhar sobre as águas e vá até o Senhor." E Jesus chamou Pedro, e Pedro, com pouca fé, tentou ir até Jesus e começou a afundar, e foi ali então que Jesus lhe estendeu a mão, impedindo que ele afundasse. E o que que isso quer dizer na minha concepção? Eu entendo que quando os dias ficam escuros em nossa vida, quando o medo e a insegurança, colega Cláudio, nos dominam, começamos a ver coisas que não existem, que são os fantasmas que nos assombram, que nos perturbam a mente e nos tiram a paz, a segurança e a confiança. E nós temos que identificar em nossos amigos, quando eles estão passando por esta situação e estão afundando, quer pela insegurança, quer pela falta de fé, quer pelo desânimo, lhes estendendo a mão e mostrando como realmente somos, não permitindo que o amigo veja em nós um traiçoeiro ou um fantasma, pois há quem adula, mas estende a mão para empurrar para debaixo d'água. E há quem estende verdadeiramente a mão para impedir que o amigo afunde. Sejamos esses últimos. Sejamos justos. E sejamos a mão amiga que se estende para colocar em pé quem precisa estar em pé. Sejamos quem ajuda as pessoas a perderem o medo, e não aqueles que os apavoram mais ainda. Sejamos quem encoraja, sejamos, enfim, um veículo para que as pessoas que nos cercam possam ser mais felizes, mais confiantes e sem medo de seguir em frente. Assim, seremos muito mais úteis na vida em comunidade. A bondade atrai a bondade e torna o nosso caminho mais leve, mais prazeroso e mais suave. Obrigado.
Peço ao colega Cláudio que faça o uso da palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na live, as pessoas que nos estão acompanhando aqui no momento, eu até me solidarizo com o colega Ronaldo aí, em função do que ele falou, mas algumas coisas aí eu até não concordo muito, mas afinal, Ronaldo, é opção de cada um, né? Eu vim aqui justamente falar em função ao CTG, que aqui se passou um projeto de lei que todos, para todos passou aqui e todo mundo praticamente votou contra. Deu 4 a 5, né? A Rosângela votou a favor, o Nato, tal, tal. E hoje tem um projeto aí no CTG que eles fizeram uma função assim, ó, vender pizza. Pizza, tá? E tem mais de 1.000 pizzas vendidas e tudo doado para 3 pessoas que têm câncer, não para o CTG, é para a pessoa que tem. Quer dizer, gente, vamos ser realistas. Nós temos que abrir o olho. O maior antidrogas que existe no nosso município é a CTG. Gente, nós temos um problema muito sério com drogas e ninguém abre o olho com isso. Infelizmente. Eu não quero que vocês se manifestem, né? Mas só assim, ó, tento dar o apoio, ao menos. Tá? Tento dar o apoio. É o que eu quero. Eu, só isso. Não é o que eu quero, é o que as pessoas querem. Tá? Então, assim, a manifestação não é por mim, é pelo o que circula por aí. Tá? Então tá, meu agradecimento em função a isso aí, o colega Bonatti era parceiro, tá? Eu sei o Elis também, o Fábio. Mas, afinal, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, né, Ronaldo? Mas, afinal, infelizmente, nós temos que obedecer conforme a linha de pensamento do povo. Aqui nós somos em 9. Se fosse para dizer, ó, todo mundo pensa do mesmo jeito, dava 9-0. Mas não tem como. Não tem. Então, Luciano, vizinho lá, grande abraço. Tá? Então, é só assim. Pensa um pouco. Aonde que a gente quer chegar. Só isso que eu peço para vocês. Grande abraço.
Peço ao primeiro secretário que faça uso dessa cadeira. Colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, o que me traz essa tribuna é para agradecer o deputado Dirceu Franciscon e Ronaldo Santini e todos os seus assessores nesta última sexta-feira empenharam R$238 mil para pavimentação pela qual foi cadastrado para ser feito um asfalto na rua em direção à balsa, seguindo ali a brigada militar. Então a gente tinha solicitado no começo do ano e conseguimos que foi empenhado já. Tenho a agradecer o bom trabalho deles que vem fazendo pelo nosso município e também parabenizar os colegas que foram atrás, foram buscar também. A gente gostaria de parabenizar e agradecer o colega Ronaldo e assessor jurídico desta casa por nos auxiliar no dia de hoje. Muito obrigado. Era isso aí que tinha para falar.
A palavra está com o vereador Renato.
Palavra, senhor presidente.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos acompanha através dessa emissora. Eu venho hoje nessa tribuna, levar um pouco os assuntos à população de Campinas do Sul. Aviso importante à comunidade. Os funcionários responsáveis da coleta do lixo, da reciclagem, estão pedindo que as famílias que têm um familiar doente com Covid-19 separem o lixo de seus doentes e coloquem um saco com uma fita vermelha, pulverize com e desinfeta. Daí fica melhor para eles saberem que essa sacola é problemática. Eles podem coletar de um jeito diferente. Também hoje venho aqui falar do programa PA, Programa Aquisição de Alimentos do Município. Já tem o PA federal e agora o município foi beneficiado com o PA estadual, onde compraram os alimentos que serão distribuídos para as escolas e entidades do nosso município. Que os pais acompanham nas redes sociais, ali no colégio, no WhatsApp, que as professoras estão mandando as mensagens para passar, recolher essa cesta básica no dia que vai ser. Outra coisa que me leva nesse dia é a respeito do Covid-19. Então, eu vejo bastante gente brigando aí, as igrejas, principalmente as igrejas que estão brigando uma por causa da outra, que um tem Covid, outro não tem. Só quero falar que Deus é um só. Não interessa se é católico ou evangélico, Deus é um só. E quem dizer que não pega com Covid, está mentindo. Porque nós não somos imortal, né? Nós somos feitos de carne e osso, né? E nós estamos aí para dar o que vier, né? Se o Covid pegar, não adianta querer dizer que não tem. Era isso aí. E também quero agradecer ao secretário do Urbanismo, que estava escutando no final de semana a secretaria dele, dizendo que vão mexer ele atrás do CTG ali, né? É onde que tem uma valeta ali, que era do Rames, não sei se é ainda do Rames ali, que vão mexer naquele ali, que está ficando difícil para os moradores que moram ali, principalmente o Miller ali, Francis Miller, o Paulo ali da Silva. Está difícil para eles ali. Tá, aquela água que está escorrendo ali está quase prejudicando a casa deles aí. Eu quero que a secretaria tome com urgência isso aí, para ver isso aí. E também quero parabenizar ao Hospital Municipal pelo trabalho que estamos realizando, ao pessoal que está na linha de frente do hospital, as enfermeiras, motorista, a todos, que o pessoal tenha um pouco de paciência também com o pessoal que trabalha no hospital. Não é difícil, eu sei que não é fácil, mas eles estão ali para prestar o serviço para nós, de amor e carinho, ajudar, que o pessoal tenha paciência. Era isso.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.